Rádio Vidigueira, 90 FM. Bloco de Notas. Bloco de Notas. A atualidade, à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, passam 4 minutos das 18 horas. Sejam bem-vindos a mais um Bloco de Notas nesta segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Luís.
Viva.
Cá estamos para mais cerca de uma hora para debate de novos temas e alguns antigos. Começamos pelo Brasil, pode ser?
Sim, pode ser.
Eleições deram a vitória a Lula. O que é que vocês têm a dizer sobre o resultado que acho que, para, que já era esperado, pelo menos daquilo que já tínhamos aqui falado?
Já tínhamos aqui falado sobre isso, portanto já estávamos à espera que este resultado se confirmasse. Agora, mas eu acho que não foi uma vitória de Lula da Silva, foi uma derrota de Bolsonaro, portanto, e também, claramente, pelo diferencial eleitoral, quem decidiu o vencedor destas eleições foram os eleitores moderados, que não queriam nem Lula da Silva nem Bolsonaro, mas queriam menos Bolsonaro do que Lula da Silva, portanto, claramente. Uhum. Acho que isto é uma evidência daquilo que saíram das eleições do Brasil. E também Bolsonaro só colheu o que semeou. Semeou arrogância, semeou prepotência, semeou a divisão entre os brasileiros e, portanto, colheu o voto dos moderados, que não querem, né? Que não queriam nada desta política que Bolsonaro acabou por semear. Temos, evidentemente, um Brasil dividido, como estava a dizer, com Bolsonaro a tentar eventualmente colher os deslizes de Lula, com um olho posto na próxima corrida presidencial, e outro a tentar não perder o ativo eleitoral e também a tentar safar-se eventualmente de um conjunto de situações com a justiça que provavelmente poderão acontecer. Bom, nós também já tínhamos aqui falado que para Portugal Lula era a única opção, portanto, da direita à esquerda, e estou aqui a falar da direita à esquerda, portanto, dentro do nosso parâmetro, tradicionalista, não estou a falar do parâmetro não tradicionalista, portanto, é a melhor opção. E esperamos que haja a retoma normal daquilo que era que nós tínhamos habituado de relações entre Portugal e o Brasil. Não vamos ter as tropelias que Bolsonaro nos tentou fazer durante este seu mandato. E, portanto, para já é isto que eu tenho a dizer. Vou deixar agora aqui um bocadinho o Luís falar. Depois queria só aqui falar também sobre aquilo que pensavam que ia acontecer, que era um golpe de Estado, que eu acho que nunca teve nas previsões. E se teve nas previsões da cabeça de alguém, era completamente irrealista, atendendo a uma série de circunstâncias.
Para mim, a dúvida que existia era na dimensão da vitória ou da derrota, a diferença entre uma candidatura e a outra. Para mim era a única dúvida que se me assaltava. Eu não tenho completamente a mesma visão que tu. Eu acredito que parte do eleitorado terá feito uma opção pelo voto, pelo menos mal. Acredito que sim, mas por outro lado as franjas mais desfavorecidas do Brasil terão feito um voto por convicção e por convicção de que as coisas podem realmente melhorar e não há dúvida que o Lula da Silva tem um desafio tremendo pela frente, quer dizer, é limpar e resolver toda uma imagem que se lhe colou à pele relativamente aos mandatos em que foi presidente, e depois a seguir a presidente Dilma acabou por apanhar com coisas com a carruagem em andamento e acabou por ser de alguma forma salpicada por uma série de circunstâncias que já vinham de trás. De qualquer das formas, aquilo que se vê é um Brasil dividido, muito dividido, sobretudo nas grandes cidades, naquelas cidades mais influentes como São Paulo, Rio. E eu não consigo, custa-me um bocado entender, mas isto também é capaz de ser próprio daqueles países da América Latina. A América Latina é uma região do planeta muito instável em termos políticos, e custa-me um pouco a crer como é que, em pleno século XXI, se montam aqui estratagemas de eleições pouco claras, sem haver propriamente provas, pelo menos por enquanto, ainda é um pouco cedo para isso. Isso divide de tal maneira as pessoas.
Mas aqui no Brasil,
o nível de agressividade
foram
tremendo.
Foram
é?
Claríssimas, portanto, sim, não há claro. Aqui nenhum. Não houve fraude nas eleições do Brasil. Não vale a pena estarem com essa retórica,
exatamente.
Porque não houve fraude.
É uma retórica, completamente. Agora, aqui a questão que se coloca é também o papel do Bolsonaro na altura da derrota, que também terá de alguma forma alimentado aquela indisposição pela derrota, porque ninguém gosta de perder, obviamente. E custa-me um pouco a crer que as sondagens sempre deram este resultado. Como é que as pessoas não tiveram tempo para se ajustarem à perspectiva da derrota? Porque a perspectiva da derrota perpassava há vários meses nas sondagens, não é? E penso que Bolsonaro poderia ter feito um discurso bastante mais apaziguador e poderia ter tido uma postura durante todo o processo eleitoral mais apaziguador. Porque o processo eleitoral acabou por ser um processo muito, muito sui generis, quer dizer, os debates acabaram por ser acertos de contas, com muita agressividade, com muita acusação de um lado ao outro, e onde as propostas passaram muito pouco, pelo menos dos debates que fui vendo. Do pouco que fui vendo. Agora, o futuro. Como é que vai ser o futuro?
Deixa-me só ir aqui antes de dizer ao futuro. Eu acho que jamais poderia haver um golpe de Estado, em primeiro lugar, porque claro. As eleições no Brasil foram clarinhas, portanto, e tem um sistema que nós devemos também reconhecer e verificar, portanto, um sistema para um país enorme como é o Brasil, a votação eletrónica funciona pronto, com aquela clareza que nós vimos, e portanto isso é também de salutar. Depois, repara que as principais nações do mundo, nomeadamente a América e também a Europa, rapidamente deram os parabéns a Lula da Silva, portanto tirando dali qualquer, se é que havia alguma, e acredito que houvesse naquelas cabeças alguma intenção, o povo vai se manifestar, o povo vai se revoltar, os militares vêm para a rua e a coisa. Pronto. Se houvesse alguma tentativa nesse sentido, porque eu acredito que eventualmente nessas cabeças havia, ficou por terra toda essa percepção que podia acontecer, uma vez que os principais países do mundo, claro. Democratas, portanto, rapidamente claro. Vieram. Uhum. Consubstanciar a vitória de Lula da Silva, portanto, era impossível.
Era irreal.
Qualquer situação de golpe de Estado.
Isso é daquelas aquisições que
nós não vivemos num mundo
de
há 20 anos atrás, nem há 30, em que os golpes de Estado eram mais fáceis.
Sim. Foi uma daquelas aquisições que a globalização se encarregou de fazer chegar à América Latina. E que os governos têm que ter alguma estabilidade e as opções feitas pelo povo, à direita ou à esquerda, têm que ser respeitadas, porque aquilo que nós percebemos é que a América Latina durante muitos anos foi uma zona do globo muito instável, e esta instabilidade trouxe grandes problemas de ordem económica e social a esta região do planeta, e isso nunca ajudou a resolver problemas sociais graves que persistem nesta zona do planeta. Nunca foi propriamente qualquer coisa muito útil na vida das pessoas, e aquilo que se está a perceber agora é que nós estamos num momento de viragem, embora o Brasil esteja muito dividido aqui, mas estas eleições, voltando um pouco atrás, há aqui uma reflexão que nós temos que fazer. Nós já refletimos aqui há tempo acerca da religião, do papel da religião na vida das pessoas e tudo isto. E isto é em pleno século XXI, é tremendo o peso que a religião acaba por ter neste processo eleitoral. Pelo menos o tipo de comunicação que se faz e o tipo de postura que as pessoas assumem, Deus, pátria e família, independentemente deste slogan, a nós portugueses trazer aqui algumas memórias um tanto ou quanto sórdidas, não é verdade? Mas o Brasil é diferente, aquilo é uma região do planeta um pouco diferente. Mas o peso que a religião tem na vida das pessoas é uma coisa tremenda. E Não sei se isto é bom, se é mau, o futuro dirá o que é que vai ser. E como é que Lula da Silva e todos os outros, grupos partidários com os quais ele vai ter que negociar, que isso vai ser um tremendo desafio, porque o Senado brasileiro, aquilo é uma manta de retalhos, são muitos partidos pequenos, e ele não tem maioria, nem pouco mais ou menos, e portanto vai ter que encontrar aqui plataformas de apoio, o que não vai ser propriamente fácil. E isto traz-nos à memória depois uma das crises que acabou por arrastar o PT, que é aquela questão do mensalão, e aquela questão daqueles orçamentos que ninguém sabe exatamente como é que funcionam, porque subentende-se que aqueles orçamentos de alguma forma servem para comprar votos nas câmaras, que é uma coisa, para nós europeus, isto é uma coisa completamente impensável, não é? Mas é este o tipo de democracia que existe no Brasil, pelo menos por agora. O que é tremendo é o grau de divisão que existe dentro da sociedade brasileira, porque a diferença é muito curta.
E que é cada vez mais notória, não é?
A diferença é muito curta, cerca de 2 milhões de votos, que para um país com a dimensão do Brasil é pouquíssimo, não é? Agora, os grandes desafios que Lula tem pela frente. Tem alguns desafios muito importantes. Para já, a inclusão na política económica. Ele fez algumas promessas e comprometeu-se a voltar atrás e a recuperar algumas das políticas que ele tinha implementado. Está bem que numa altura em que o Brasil passava por uma fase de vacas gordas, não é propriamente a situação agora, embora o Brasil tenha uma inflação que é a quarta menor do G20, que é qualquer coisa também interessante. Portanto, o Brasil não é propriamente um país em crise.
Não, economicamente, Bolsonaro não deixou o Brasil numa situação complicada.
Exatamente. Em termos sociais é um pouco diferente, mas em termos económicos, não. A base de apoio de parlamentar de Lula é muito frágil, como eu estava a referir, portanto ele vai ter que encontrar aqui apoios, negociar, enfim, não sei como. Depois há a questão da política das armas, que ele comprometeu-se a rever a política das armas e a fiscalização e a regularização de tudo o que é armamento.
E tem a Amazónia, que vai ser complicado de fazer uma gestão. Não só a questão ambiental, mas também a questão do território,
exatamente.
A questão da posse do território da Amazónia, portanto, e obviamente a questão ambiental, que tem que fazer um recuo, vai ter que tomar medidas, porque o mundo está à espera que o Lula da Silva tome medidas. Bolsonaro não estuou. Claro. Aparentemente
tem que
parar
a desflorestação. Portanto, e depois, por outro lado, é um tremendo desafio que ele vai ter, que é o agronegócio, não é? Como
Exatamente.
É que ele vai segurar, parar este
Exatamente.
Volume?
Quando o Brasil precisa, não é? Quando
Exatamente.
O Brasil precisa.
Mas ele acabou por fazer aqui umas declarações que eu achei extremamente interessantes. O Brasil é dos países do mundo que mais produz.
Exporta alimentos.
Mas exporta alimentos.
Quer e dizer, os brasileiros como é que depois não têm na
Exatamente.
Mesa, não é?
Que eu acho que há uma afirmação que muitas vezes nós na Europa esquecemos. Como é que o Brasil, um país daquela dimensão, com tantos recursos naturais.
Desde a soja à carne, portanto,
Exatamente.
Provavelmente é nenhum brasileiro precisava de ter alguma.
Passar fome. Não é?
Passar fome, exatamente. Genericamente
também,
é isso.
Ele vai ter também um grande desafio na área da saúde. Portanto, a pandemia deixou marcas e ele vai ter que rever, vai ter que encontrar aqui formas de gerir estas questões, sobretudo a questão da vacinação, porque o Brasil era dos países do mundo com uma taxa de vacinação mais alta, eles tinham cerca de 61% da população vacinada, e com a questão de Bolsonaro e aquele discurso da gripezinha e das vacinas, desacreditou um bocado o sistema de vacinação brasileiro e há um recuo evidente nas taxas de vacinação, e há uma grande preocupação nas grandes cidades, sobretudo nas grandes cidades, por causa de doenças que se julgavam erradicadas, como a varíola, e que de alguma forma a taxa de vacinação a cair abrem aqui espaço para um alargamento desta problemática numa zona socialmente desfavorecida, que potencia todo um leque de contaminações e de propagação de doenças e tudo isso. E isto é de
Sim,
facto,
a tarefa de Lula da Silva não vai ser fácil. Ele tem aqui o aporte de já ter sido duas vezes Presidente da República, portanto, conhecer o Brasil, se calhar como poucos conhecem. e portanto eu acho que isso também vai ser uma vantagem para Lula da Silva. Agora, a medida principal que ele vai ter que tomar é de facto colocar comida na mesa dos brasileiros, no sentido, foi uma promessa que fez, no sentido de pelo menos haver as três refeições, tal como ele focou. Portanto, vai ter que fazer esta gestão entre o exportar, e o Brasil precisa de divisas, uhum, e a questão interna. Depois, a questão ambiental da Amazónia, para mim parece-me que também vai ser uma questão muito importante na sua futura gestão, e portanto vamos ver como é que a situação se resolve, ou se é apenas mais uma intenção do que propriamente depois na prática as situações se reverterem no outro sentido. E atenção, quando nós estamos a falar da Amazónia, nós vimos as coisas muito no sentido da parte ecológica, uhum, porque se calhar é aquela que nos toca mais, e vimos isso num sentido egoísta da nossa percepção. É, porque nós também temos que ver aqui uma outra situação, que é a defesa dos direitos dos indígenas brasileiros, uhum, que estão ameaçadas, e portanto, e essa nós passa-nos um pouco ao lado. Portanto, os povos naturais da região da Amazónia, que cada vez têm menos território, e alguns estão a ser expoliados e lutam firmemente por manter parte do território que tinham, e está-lhes a ser, e nós vimos e assistimos a muitas situações de assassinatos na defesa destes homens, que feita por não só por indígenas, mas também por outros brasileiros, que acabam depois por ter como resultado final o assassinato. Ainda vimos há pouco tempo um jornalista, uhum, e portanto, uhum, por aí fora. Portanto, são questões, penso que estas são as duas mais complexas, a parte económica, sim, do Brasil. Portanto, fazer aqui o paralelo, fazer aqui a ponte entre dar de comer aos brasileiros e depois toda a parte do agronegócio relativamente com a Amazónia. Portanto, será isto que eu penso que vai ser a questão mais complicada de gerir por parte do Brasil, e depois a eterna segurança que o Brasil não tem, a eterna segurança que o Brasil não tem. Portanto, nós sabemos como é que...
Com a questão das armas, como é que ele vai resolver a questão
sim,
das armas?
Sim, mas eu acho que a questão das armas vamos lá ver uma coisa, a questão das armas é uma questão, e nós sabemos que neste momento que existem muitas armas distribuídas pelo Brasil, penso que até mais que por aquilo que ouvi, das informações que colhi, mais do que o próprio exército brasileiro tem, portanto, espalhadas por aquele Brasil fora, mas existe um outro problema que não nos podemos esquecer dele, que é de facto a falta de segurança que o Brasil tem, e portanto
tem a ver com o tráfico
tem a ver com muita coisa no Brasil, não é? E portanto, e que leva e que tem levado a muitos brasileiros a deixar o Brasil e a vir para a Europa, nomeadamente para Portugal, uhum, precisamente por causa dessa questão, claro, não pela parte económica, mas pela questão da segurança.
Pela parte da segurança. Eu só queria aqui deixar uma nota, que muitas vezes nós não temos noção do que é a saúde no Brasil, e até construímos uma ideia de que o Brasil é um país um tanto ou quanto desgovernado e pouco funcional em algumas dimensões. Eu só queria partilhar aqui uma coisa que eu li há alguns por estes dias, que há uma série de doenças que têm medicação subsidiada a 90%. Que doenças são essas? Por exemplo, diabetes, asma, hipertensão, Parkinson, osteoporose e coisas do género. Inclusivamente, as fraldas geriátricas são altamente subsidiadas. Isto só para nós termos a ideia do que é a dimensão do Brasil, e se nós temos uma ideia daquilo que poderá eventualmente custar em Portugal um país com esta dimensão, que peso é que isto terá no orçamento num país como o Brasil? Isto é tremendo, é de facto um avanço, eu diria que isto é um avanço, uma marca de avanço civilizacional tremendo da parte do Brasil, que são aquelas doenças, digamos assim, do desenvolvimento, não é? É evidente que há muitas franjas de subdesenvolvimento no Brasil, mas doenças de diabetes, hipertensão, asma, tudo isto tem a ver com o desenvolvimento, não é?
Sim, o Brasil não é aquele... 90, não,
subsidiado a 90%.
Normalmente tem muito... Às vezes há a tendência de considerar o Brasil como um país subdesenvolvido, e de facto... pronto. Claro. Na sua generalidade, eventualmente sim. Mas atenção, que o Brasil tem muita capacidade digital, muita capacidade eletrónica. Aliás, nós temos aqui a Embraer, que é brasileira, nós temos uma série de exemplos práticos que nos dizem que o Brasil não é propriamente um país de como outros, que normalmente nós fazemos logo essa junção de pensamento.
Vemos aquelas imagens das novelas, das favelas e tudo isso, e criamos aqui uma construção.
Sim, mas há muito. Eu diria que há muitos Brasil dentro do Brasil.
É um país praticamente continental.
Mas ainda no outro dia Lula disse que não existem dois Brasis, só existe um.
Pois, calhar existe até mais do que dois.
Disse ele em declarações a alguns órgãos de comunicação social.
Existem muitos.
Até mesmo tendo em conta isso que o Samuel acabou de dizer. Penso que terá sido na sequência de outras declarações.
Sim. Pronto, agora aqui aquilo que nós poderíamos discutir também é como é que o que é que se passa na América Latina. Para existirem várias eleições naquele território, em que vários países estão a virar à esquerda e estavam na direita. Há várias eleições que há aqui viragens. E aquilo que nós podemos perceber é que há aqui uma certa saturação dos povos de vários países e de algum desencanto com políticas em vários países. E estava aqui a lembrar-me, sei lá, da Argentina, da Bolívia, no Peru, no Chile, na Colômbia. São tudo países onde houve aqui viragens políticas um pouco à esquerda. Eu não acredito que estes países se vão tornar qualquer coisa de parecido com a Nicarágua, nem pouco mais ou menos, mas o que é facto é que as pessoas já aqui... Parece haver aqui algum desencanto com políticas próximas daquilo que é o liberalismo e que, em grande medida, não lhes resolveram os problemas. E então as pessoas parece que estão a virar um bocado a agulha e vamos ver o que é que vai acontecer no Brasil.
Isso, claramente,
o Brasil
claramente,
é mais equilibrado, sim, mas, de qualquer das
claramente
formas, há aqui uma mudança clara, não é?
Claramente que nós percebemos que os problemas dos sul-americanos não são resolvidos pelos diversos governos, e agora se calhar há uma viragem à esquerda e daqui a mais uns tempos há desilusão com a esquerda e há uma viragem à direita e assim sucessivamente. Uhum. Na América do Sul há muitos problemas, há situações também específicas daqueles povos, há muita corrupção, quer dizer, a própria forma de pensar cultural é completamente diferente. Coisas que nós aqui na Europa consideramos que são abusivas, lá não são, da relação entre as pessoas, umas com as outras. E, portanto, isto tudo vai...
Mas aquela questão étnica dos indígenas,
exatamente, uma questão étnica também complicada. Portanto, e tudo isto são questões que, até nós temos dificuldade em perceber. Nós que não vivemos nesses territórios, temos dificuldade em perceber. E, portanto, é complicado. E depois, comparar, se calhar, a América Latina, o restante da América Latina com o Brasil, eu acho que há pouca comparação, porque apesar de tudo, o Brasil, e apesar de não o ter demonstrado com estes dois candidatos, o Brasil tem uma massa crítica importante. Quando nós estávamos aqui há pouco a falar da grandeza digital, eletrónica e por aí vai, de conhecimento do Brasil, o Brasil tem uma massa crítica importante e, portanto, isso também ajuda a tornear um país e obviamente, a dar-lhe uma outra dimensão, coisa que eventualmente de alguns daqueles países, não sei, mas não vejo ali grandes países que tenham o mesmo aporte científico e técnico que o Brasil tem.
Com a capacidade de desenvolvimento que o Brasil tem, não tem, de facto.
Bem, se calhar vamos ficar por aqui no que diz respeito ao tema Brasil. Certamente que vai acontecer muita coisa nos próximos meses e que a partir de janeiro, pelo menos assim, esperam os brasileiros que existe aqui uma volta nestas questões todas que vocês falaram, quer no que diz respeito às questões económicas e à pobreza, quer em relação à segurança e também em relação à educação, que foi algo que foi ficando para trás, principalmente com a questão do Covid. Pelo menos é essa a informação que tem saído também nas notícias.
Mas eu acompanhei algumas algumas, eu acompanho algumas, alguns projetos que existem no Brasil, inclusivamente há portugueses que foram de cá para o Brasil e que dinamizam projetos na área da educação, e eles adaptaram-se muito bem à questão do ensino
digital,
à distância,
do digital
também. Claro que há zonas mais remotas.
Repara, Luís,
zonas mais remotas,
eles fazem as eleições deles de forma eletrónica.
Exatamente.
Nós não fazemos.
Exatamente.
Nós estamos na Europa e não fazemos.
Isso.
E eles estão. E
o
Brasil
coisa,
é um país enorme, imenso, com espaços longínquos, com espaços remotos, e fazem e corre bem. Portanto, é uma lição que o Brasil dá à Europa.
É a mesma lição.
Estão mais evoluídos.
Claramente.
Nós também, se procurarmos na internet sobre um determinado assunto, ou textos ou informações sobre um determinado assunto de natureza, sei lá, educativa ou mesmo de investigação, sociologia, história contemporânea, arte, seja aquilo que for, nós encontramos montes de textos e recursos em diversas universidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Portanto, o Brasil não é propriamente... Nós temos aqui um estigma em relação aos brasileiros, estigma, não sei se a palavra certa será esta, mas algum desconhecimento.
Mas existe.
É mais isso, algum desconhecimento. Porque as estruturas educativas no Brasil, há muitas universidades de ponta mesmo, na área da sociologia, da antropologia, que se compreende, não é? Sendo um país tão diverso e tão grande.
E não só.
E é importante ter
portanto,
isto...
Portanto, na aeronáutica e em muitas áreas...
Mais na área da tecnologia também.
Tecnologia. Não? Portanto, há muito... O Brasil não é... Não, é por isso é que eu quando faço... Quando tu começares a falar da América Latina, eu... Acho que faço ali uma diferença entre o Brasil e o resto.
Uhum.
São coisas, apesar de haver também ali países com grande desenvolvimento, nomeadamente o Chile e outros.
Não te esqueças que o Brasil acaba por funcionar um pouco como um polo dinamizador do que se passa naquela região do planeta. Porque acaba por ser... é um pouco diferente, mas tem zonas de contacto com vários países destes.
Claro. Mas
há aqui algumas proximidades.
Acho que a questão do Brasil é mesmo uma questão cultural.
Sim.
Que quando resolverem alguns assuntos, algumas das situações culturais,
que o Brasil pode ser encarado por alguns destes povos como um exemplo de como é possível transformar recursos em processos de desenvolvimento significativos que o Brasil tem feito nos últimos
anos. Sim, só para complementar aquela questão da educação, eu às vezes acompanho alguns brasileiros lá mesmo no interior. Uhum. Eu gosto de acompanhar em África, no interior, que fazem os... No YouTube, não é?
Sim.
No YouTube, exatamente. Eu vejo quase semanalmente e tal, vejo lá no meio de Tocantins e por aí vai. E eles tiveram os miúdos de que vejo, portanto, lá no meio da roça e daquilo tudo, que apanham os autocarros, depois andam até à eles chamam tudo, aquilo é tudo cidade, que são 30 km lá para a frente e depois andam mais. Mas os miúdos, durante este período de pandemia, eles tiveram aulas online, portanto, pode não ter chegado a todo lado, até porque depois as coisas também são, como nós sabemos, ao Estado Federal e depois cada parte do Estado, depende de Estado para Estado. Claro. Pode ter havido algumas situações em alguns estados diferenciadas, mas aquilo que eu vi, não vejo nada de diferente em relação àquilo que se passou aqui em Portugal.
Isto é o que tem saído, pelo menos, na comunicação social.
Sim.
Portanto, não sei se é verdade ou não, mas pelo menos há várias notas sobre isso. Sugiro que demos um saltinho até à Ucrânia rapidamente, como não podia deixar de ser. Como é que têm visto o desenrolar dos acontecimentos entre Ucrânia e Rússia? Ucrânia que teve agora também um apagão em Kiev e em mais 7 regiões. Rapidamente, porque temos outros temas também para falar, nacionais.
Acho que estamos num processo de impasse.
Há a batalha final de Kherson, não é? Tudo à espera de Kherson há 2 semanas.
Sim. E mesmo mais a norte, naquela zona do Donbass, também há ali algumas conquistas, reconquistas, e aquilo está pouco estabilizado.
De facto, parece-me que Putin quer isolar a Ucrânia pelo frio, e de facto é o que está a tentar, este recurso. Militarmente, eu não sou um especialista militar, mas quer dizer, as informações que nos chegam são e ainda hoje vi uma série de informações e a confirmar-se são informações muito complicadas para a Rússia. Há pouco vi uma notícia de que com um batalhão de 570 elementos só sobreviveram 29, 12 morreram e mais o resto, mais de 500 mortes, portanto, isto desde o dia 2 de novembro até agora. Um outro batalhão, o 155ª Brigada da Infantaria Naval, pelo menos 300 mortos em 4 dias, 300 mortos em 4 dias, e eles próprios fizeram uma carta a condenar os generais que fugiram, desertaram, enfim, ou que estão a conduzir mal as tropas. Também na rede Telegram tem acontecido nos últimos dias imagens de alguns motins em alguns locais, inclusivamente que eu até anotei aqui com frases a dizer abaixo o regime de Putin, portanto, alguns próprios militares. E se isto é verdade, pode ser propaganda de guerra ou não, nós estamos num conflito, mas há algum fundo de verdade nestas questões. Portanto, pode não ser completamente verdade, mas há algum fundo de verdade nestas questões todas. Eu acho que estamos numa mudança completa, porque segundo o Kremlin, alguns milhares de soldados já estão na linha da frente, aqueles que foram requisitados na Rússia, para substituir, e portanto começamos a ver aqui alguns problemas graves de coordenação, mais uma vez de coordenação. A Kherson não se sabe muito bem o que é que está a acontecer.
Sim,
será uma armadilha, dizem os ucranianos, estão a dispersar, não estão a dispersar, e portanto acho que neste momento a Rússia, aquilo que está a fazer é tentar isolar a Ucrânia pelo frio, mas também há aqui, não sei, pode ser uma percepção errada minha, mas começo a ver aqui no discurso de Putin, parece que há aqui uma variância qualquer. Ele já vai falando que não quer nenhum conflito nuclear, quando há uns meses atrás parecia que a coisa estava mais ou pelo menos com uma ameaça mais latente, já vai não sei, pode ser uma percepção muito errada minha, mas não sei se há aqui alguma mudança de discurso, alguma tentativa. Depois também há vozes que dizem que a América e a Rússia continuam em grandes negociações no sentido de chegar eventualmente a algum acordo, também não sei se isto tem algum fundo de verdade, mas parece-me que nós estamos numa situação aqui que pode inverter todo este
sim, é capaz de ser uma situação de algum impasse estratégico de um lado e do outro. A zona de que estavas a falar vai ser o fulcral mesmo, porque tem a ver com a ligação com a Crimeia, não é? E essa zona é fundamental para eles conseguirem garantir a passagem de recursos, embora as pontes já tenham ido à vida, não é? E eles evacuaram de lá as pessoas precisamente com a ideia de fazer daquilo, de se fortificar e fazer daquilo um foco de resistência.
Estás a falar aqui do Kherson, mas eu estas situações, pelo menos estas dos 300, uma destas situações que eu falei, agora não consigo dizer qual é, foi em Lugansk, portanto há mais a norte. Portanto são zonas diferentes.
Eu acho que há progressos significativos da Ucrânia.
Portanto há aqui situações
significativas, agora resta saber depois como é que isso vai ser, não é? Porque se essas regiões foram daquelas regiões que aderiram àquela questão da gestão, digamos assim, por russófilos ou próximos da Rússia, como é que eles vão conseguir gerir isso encostados à fronteira com a Rússia? Embora ainda demore algum tempo até a Ucrânia conseguir recuperar toda essa faixa, enfim, vamos ver o que é que nos traz o futuro. Agora, a questão de Kherson, estou um pouco expectante, de curioso de ver o que é que vai acontecer ali, porque de facto...
Sim, acho que estamos há duas semanas todos expectantes para perceber o que é que vai sair dali, não é?
Todos os analistas na televisão referem que ali se vai dar uma batalha extremamente importante e que do ponto de vista estratégico é fundamental tanto para um país como para outro. a questão da Crimeia, a questão do acesso à água potável.
Eu quero aqui destacar é o seguinte, quando
que eles retiravam para a Crimeia, a questão energética.
Sim, mas eu quero aqui destacar, porque sob o ponto de vista militar nós temos muito pouco conhecimento sobre a situação e também não somos aqui especialistas nesse sentido.
Sim, até porque a Ucrânia divulga muito pouca coisa, sim, não sei,
sim,
se já reparaste.
Sim,
não é?
Também não, os números da Ucrânia nós também não os conhecemos, sim, muito bem, não é? Sim. Agora, o que eu quero aqui destacar é que se estes números ou estas informações que eu aqui trouxe, estas, e que estão na internet, basta ir à procura, uma até está logo no SAP em primeira página, portanto, é muito fácil de nós percebermos. Isto, a única questão que eu quero aqui trazer é a questão, o que é que pode trazer isto para a moral dos soldados? E isso é muito importante, porque as guerras vencem-se também com a moral dos soldados. É. Nós já percebemos que a moral dos soldados, desde que começou o conflito, tem sido fundamental e não tem sido aquilo que provavelmente Putin e o Kremlin queriam dos seus soldados. Portanto, há aqui questões que nós percebemos. E depois também vamos começando a perceber outras situações. Há soldados que saem da frente de guerra e começam a criar confusões na própria Rússia. Portanto, há situações aqui que começam, portanto, típicos de uma guerra. Portanto, é típico de uma guerra. E, portanto, isto claro, necessariamente que nós estamos agora aqui num impasse e vamos ver o que é que vai dar este impasse, mas acho que é determinante este impasse para o resto para o rumo que vai seguir.
Sim, é tremendo que a Rússia recorreu por estes dias a 50 mísseis de cruzeiro, descarregou 50 mísseis de cruzeiro em território ucraniano. Isto é de um nível de destruição verdadeiramente bárbaro. 50 mísseis de cruzeiro, eles têm muitos mais, não é? Mas em Kharkiv, Kiev, Cherkasy, Poltava, e pensei lá.
Não, mas é para isolar claramente.
É uma coisa.
Alguns vão ao lado, mas é para isolar claramente. Se tu reparares, é na parte elétrica que eles estão.
Sim, os alvos são as centrais.
Na parte, mas parte energética.
Sim, agora começa-se a pensar nas baixas temperaturas, não é?
Exatamente.
Portanto, nada é por acaso. Bem, os vossos minutos para falar sobre este tema estão gastos, porque a maior parte dos programas é sobre Rússia e Ucrânia. Por isso, vamos à música para passarmos a temas nacionais. Luís.
Sim. Portanto, hoje temos aqui um rapaz pelo qual eu tenho alguma simpatia. Pelo,
eu também.
Maiormente pelo seu percurso de vida, que eu acho que é fantástico e leva-nos a acreditar que realmente é possível, independentemente do contexto social em que nascemos, onde vivemos, tudo isso... É sempre possível. Estou a falar de Dino de Santiago, que é um miúdo que vivia em quarteira. Na altura, eu também já vivi em quarteira, não vivi propriamente na mesma zona dele. Ele vivia no bairro dos Pescadores, uma zona extremamente difícil, de tráfico e de muita agressividade. A família dele é de ascendência cabo-verdiana. E ele conseguiu sair dali e tornar-se o artista que todos nós reconhecemos e conhecemos bem. E o tema que trazemos hoje é um excelente tema. Ele trabalhou também com Virgul, que é um dos elementos dos The Weasel. Tem algumas experiências na área do hip-hop, R&B, e pronto, é uma figura muito conhecida.
Vamos ouvir então como seria de Dino de Santiago, ele que em cada uma das suas músicas deixa mensagens bem fortes para quem o ouve.
Verdade.
Vamos lá. Como seria?
Se é contigo que vai ser, que seja sem medo. Se me dizes deixa, então que seja sem medo. Caminho sem saber onde pisar, onde estás tu para me guiar até ao fim. Se não é para sempre nem vou fintar, então que venha a morte e nos separe. E mesmo assim, queres muito mais de mim. E se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim, mesma maneira que me cache em ti, like Beyoncé and Jay-Z. E corrigir as nossas falhas, sem outras histórias para confundir. Vejo os que
contra o mundo sem desistir. Esquece as nossas diferenças, muda esta conversa, porque eu já sei como é que o amor pode ser cego se nós temos tudo a ver. E eu já sei
como seria.
Queres muito mais de mim, e se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim, mesma maneira que me encaixo em ti, like Beyoncé and Jay-Z.
Santiago, com Como Seria, música escolhida para a tarde de hoje deste programa, neste programa Bloco de Notas. Depois do Brasil e da Ucrânia, passamos para Portugal. Jerónimo de Sousa vai deixar a liderança do Partido Comunista. Paulo Raimundo é o próximo secretário-geral do PCP. Um tema que está a ser bastante falado nos últimos dias, desde que foi anunciado. O que é que vocês têm a dizer? Surpresos com esta escolha do Partido Comunista?
Bem, eu o que tenho a destacar e a realçar é a elevação com que Jerónimo de Sousa fez política. Portanto, eu nunca ouvi ser deselegante ou mal educado com ninguém, portanto. E foi alguém que lutou pelos princípios que considera serem os mais corretos para um mundo melhor, respeitando os oponentes, qualquer oponente que lhe aparecesse, portanto, e os valores da política. E, pessoalmente, cruzei-me com ele, não sei se duas, três vezes. Convidei-o e ele aceitou, participou num projeto que eu idealizei, o que muito lhe agradeço. E, portanto, genericamente, ele soube ter verticalidade e responsabilidade política quando lhe foram colocados alguns assuntos que este país necessitou, portanto. E, além do mais, há muita gente, e isso também é importante na política, que o conhece de fora e que diz que, para além do panorama político, é um homem bom e solidário. E, portanto, era um político que os portugueses gostavam, independentemente da cor política a que cada um tem, e por isso mesmo eu desejo ao Jerónimo de Sousa as maiores felicidades para esta nova etapa da vida. Nós sabemos que a vida é assim, chegamos claro. Todos a um certo ponto da nossa idade, e portanto, infelizmente, é assim que a vida funciona, e é neste sentido que eu quero destacar aqui o trabalho e a presença do Jerónimo de Sousa, que de facto era um político que eu gostava de ver e que admirava.
E quanto à sua sucessão?
Eu não posso falar, não conheço muito, portanto, a sucessão, quem sucede agora, Paulo Raimundo, não o conheço, portanto, não, presumo que será uma boa opção.
Mas haviam expectativas em torno da substituição, chamamos-lhe assim,
sim,
de Jerónimo de Sousa.
Havia algumas expectativas.
Havia gente mais mediática, mas
sim,
também não
claro,
quer dizer que
claro,
fosse,
claro,
portanto...
Sim, é claro. Mas o Partido Comunista é um partido diferente dos outros. Não se trata aqui de se referir se é melhor, pior, mais organizado assim ou menos organizado assado. É um partido com uma estrutura muito diferente e com uma história muito diferente de todos os outros. Jerónimo é de facto um político que eu me habituei a ouvir e a respeitar. Aliás, como tu referiste, e sublinho praticamente tudo o que tu disseste, é um político de 75 anos, não é brinquedo, portanto, com toda uma vida, todo um percurso de vida.
Eu diria que é um político de outra geração, que nós não temos agora, infelizmente.
Vem do outro tempo, vem do tempo da outra senhora, não é? Eu quando vejo o Jerónimo, lembro-me sempre daquele livro fantástico de Soeiro Pereira Gomes, Os Esteiros, daqueles miúdos que não eram miúdos, que não tinham tempo para ser miúdos, e cresceram rapidamente, começaram a trabalhar e a fazer-se à vida, e o Jerónimo lembra-me muito este tipo de gente desta fase da nossa história. É um político que vem da Constituinte e tem todo um percurso, uma experiência tremenda, não é? Eu acho que é uma pessoa de uma humildade extrema. Uma pessoa com a formação pessoal que ele tem e académica que ele tem, que não é nada, que não é quase nada, não é? A forma como ele discursa, o tipo de discurso que ele tem, é de uma aprendizagem que se faz ao longo da vida, uma coisa extraordinária, não é? Quem perde algum tempo a ouvir políticos e a tentar perceber o que está por trás daquilo que se diz e daquilo que se escreve, muitas vezes é de facto um político de eleição. Agora, em relação à sucessão, as apostas iam para outras figuras, mas o Partido Comunista é de facto um partido muito diferente dos outros. É um partido que vem, as ideias vêm todas da base, há aqui uma dinâmica coletiva até chegar ao Comitê Central, muito própria. E este rapaz, eu vou-lhe chamar rapaz porque é novo,
46
não é?
Anos.
Portanto, é um rapaz novo, é um rapaz que já nasceu em democracia, não é? E em liberdade. Isto poderá fazer alguma diferença, embora aquela linha ideológica do partido está lá, porque ele foi funcionário do partido desde muito cedo, desde a JCP, em todo um percurso dentro do partido, e portanto não acredito que ele vá trazer grandes alterações à linha oficial do partido. Não acredito que venha grandes mudanças por aí. Agora vai ser interessante ver como é que o partido se move. Reparem que este partido tem estado a perder a representação parlamentar desde 2015. Ele tinha 17 deputados e acaba agora com 6 deputados. Portanto, há aqui uma perda eleitoral grande. Há quem explique.
Paulo Raimundo tem um grande desafio em mãos.
É um tremendo desafio. Há quem explique toda esta quebra com a questão da geringonça. Talvez. Talvez sim, talvez não. Não na totalidade, enfim. Eu estou com uma certa curiosidade de ver o que vai acontecer agora a seguir.
Sim, mas também nas últimas eleições foram muito difíceis. Quando se mete sondagens a dizer que vai haver um empate técnico ou possível vitória da direita, e que se impulsiona os portugueses a votar numa determinada direção, é difícil.
Eu acredito que muita gente teve que fazer um voto útil.
Exatamente.
No sentido de fazer uma opção entre esquerda e direita, ou liberalismo, sei lá, seja aquilo que for. De maneira que eu estou com alguma expectativa. Este rapaz estudou na secundária da Bela Vista, cresceu em zonas quase marginais em Setúbal, não é? Portanto, tem um percurso também difícil. Vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Eu tenho uma certa curiosidade. É como digo, o Partido Comunista é um partido diferente dos outros. Eu ontem estava a ouvir na televisão alguns comentários e aquilo que se dizia é: o Partido Comunista teve uma derrota eleitoral estrondosa e esperava-se que a direção do partido mudasse. Mas o Partido Comunista não funciona exatamente assim como os outros partidos. Isto é tudo muito, muito coletivo. As dinâmicas são muito coletivas. Os resultados negativos são assumidos como no coletivo do partido, e nunca há a personificação dos resultados, embora exista uma personalidade que representa o partido, não é? Que aparece institucionalmente que representa aquele partido, mas em termos de estrutura é um pouco diferente. De maneira que vamos ver o que Paulo Raimundo vai fazer
nesta sua direção, entre aspas, no PCP. Já no próximo fim de semana vai haver a conferência do partido, certamente que daí será depois divulgadas mais informações. Vamos então agora para, aqui para o Conselho da Vidigueira. Estamos na época de São Martinho, fala-se cada vez mais no vinho da talha. O que é que vocês têm para dizer, comentários sobre este tema? Sei que são alguns, não sei se vamos ter
muito tempo. Sim, eu acho que é muito importante valorizar aquilo que é nosso. E falo daquilo que é nosso porque eu estou ligado à Vidigueira há muitos anos e eu acho que é muito importante valorizar aquilo que são as nossas raízes e as nossas marcas de tradição.
E se não fosse só isso, é nosso do Alentejo, é nosso de Portugal.
Exatamente, claro. É uma região do país com características diferenciadas e eu acho que foi muito boa ideia valorizar esta questão do vinho da talha e tornar esta região como que um ex-libris, digamos assim, desta forma de fazer esse néctar fantástico, que é o vinho de talha. Agora, a questão que se coloca aqui, e tudo isto, há aqui vários eventos que vão acontecer ao longo desta semana, já começaram no dia 5, e que são muito importantes aqui para a nossa dinâmica social, no nosso concelho, com grupos de cantar, provas de vinhos nas adegas, de várias organizações, quer da adega cooperativa, quer da Junta de Freguesia de Vila de Frades, em ligação com a Câmara Municipal de Vidigueira, e valorizar e dar alguma visibilidade a esta nossa tradição. Seria importante envolver todo o concelho nesta dinâmica, que eu acho que, daquilo que eu percebi, seria boa ideia alargar isto às outras freguesias.
Está muito centrado aqui na Vidigueira.
Sim, está muito
e
centrado aqui
Frades,
na Vidigueira e Vila de Frades. Há alguns amigos meus que sentiram-se um bocado, mas ali em Selmes também. Enfim, talvez num próximo evento alargar um pouco mais isto.
Fica aqui a sugestão.
Exatamente. Agora, a questão que se coloca aqui é que nós também temos que pensar na cultura noutras dimensões também, não só nesta, e talvez trazer para aqui outras formas de cultura e ligar com toda esta questão que nós estamos aqui a falar, que tem a ver com os cantares e com o vinho de talha e tudo isso. E enriquecer culturalmente este grande momento, digamos assim, do ano aqui na nossa região.
Sim, mas se nós repararmos bem, são estas tradições locais e únicas, ou praticamente únicas, que realçam a nossa diferença.
Exatamente.
E, portanto, trazer outros agentes culturais, outras situações culturais, que se calhar pouco têm a ver com as nossas...
Não, que se possam aqui, de alguma forma,
integrar. Sim, eu entendo. Não? Pode haver aqui um enriquecimento maior de tudo isto, ou tentar catapultar com outras situações. Mas eu acho que estas realçam as nossas diferenças. E num mundo globalizado é importante realçar a diferença. É importante assumir e é importante realçar essa diferença. É assim que funciona se nós quisermos continuar a ser aquilo que somos nesta região. Caso contrário, vamos ser engolidos por essa... Eu nem lhe sei dizer desse monstro que vem por aí, que é, é obviamente cada vez mais um mundo globalizado, e agora quando se fala dos metaversos,
cruelmente igualitário, em que as coisas se tornam muito iguais em todo o lado, percebo.
Já basta muitas situações, nós olhamos para os miúdos e serem iguais em todo o lado, com um pensamento quase único em todo o lado, com a mesma situação. Vamos valorizar aquilo que é nosso, aquilo que faz a diferença, aquilo que realça, inclusivamente dentro do território alentejo, as diferenças entre uns concelhos e outros concelhos, entre umas freguesias e outras freguesias, e portanto todos os projetos que sejam neste sentido, para mim, têm a minha anuência, como é óbvio.
Claro.
Apesar da minha anuência ser aquilo que vale, é o que vale. Sim. Mas pronto, estou com eles.
Tu tinhas aí para trazer aqui para a Alissa, para o debate?
Não, era
uma capa do Correio da Manhã.
Sim, era uma capa do Correio da Manhã.
Dois minutos, rapidamente.
Vai ser muito pouco, mas era uma capa do Correio da Manhã que eu só quero, então, muito rapidamente, por que razão esta notícia sai a dois ou três dias depois de um grito dos professores, por que razão quero intuir, alguém quer intuir nos portugueses com o título garrafal, pelo menos dá-me a intuir a mim, que o descontentamento na educação passa apenas e só por questões salariais e não passa só por questões salariais. Nem os professores, as pessoas provavelmente querem ganhar mais, como todas as pessoas querem ganhar mais, porque acham que merecem e que é justo, e lutam por isso. No entanto, se calhar essa é a menor das situações que os professores neste momento, claro, até consideram. E depois, por que razão não se diz também nessa capa, nessas letras garrafais, que aquilo é valor líquido ou bruto, que é uma coisa completamente diferente? E depois, só queria dizer mais uma coisa sobre isto. É mais uma vez trazer uma situação para a opinião pública, no sentido de virar portugueses contra portugueses e de
desacreditar
aquilo que... Porque também era importante nós percebermos quanto é que ganham os jornalistas deste jornal.
Exatamente.
Qual é a média dos valores, que é para nós, claro, percebermos se estão acima da média ou se porventura estão abaixo da média e estão a ser explorados.
Exatamente. Eu acho que é uma notícia profundamente infeliz, e o conteúdo interior é profundamente infeliz, no sentido de desacreditar aquele movimento dos professores que tinha a ver também com a questão remuneratória, porque a inflação está aí, toda a gente está a sofrer com ela, os professores não passam à margem, mas a questão fundamental tem a ver com aquela recuperação de tempo de serviço que nos foi subtraído. Essa questão não é abordada. Nós ainda temos a haver 6 anos e vários meses e vários dias que nos foram subtraídos de uma forma... E nós vimos numa entrevista, quem esteve atento, o Sr. Ministro...
E não só, Luís.
O nosso Ministro da Educação.
E do desgaste
exatamente,
que a profissão docente tem.
Tem que ficar por outra altura. Porque o Ministro da Educação...
Podem retomar o tema no próximo programa.
Deixa-me só quantos segundos temos?
Tem 15 segundos.
Só para dizer uma coisa, que eu cometi uma incorreção no último programa: não era barragem do sabor, era barragem do Fridão, quando eu me referi à EDP.
Muito bem, voltamos segunda-feira com novos temas e podemos recuperar isto. Boa tarde.
Boa tarde. Até para. 90 FM.